no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. 8 a cada 10 brasileiros adultos está recebendo alguma ajuda do governo para passar pelo período de pandemia.
Só em benefícios sociais, como o auxílio emergencial, os pagamentos passam de 200 bilhões de reais. Luciana Colares de Holanda.
O auxílio emergencial consumiu a maior parte dos recursos. Foram 173 bilhões distribuídos a quase 70 milhões de pessoas.
E você também vai ouvir hoje.
Retomada das atividades para a economia voltar a crescer.
Presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia de retorno da produção de siderúrgica em Minas Gerais.
E reafirma compromisso do governo com a saúde e economia.
O governo federal buscou fazer a sua parte e fez. E nós colaboramos com os governadores e prefeitos, não só recompondo perdas de ICMS e de ISS, bem como com materiais, com recursos.
País tem queda de 13% no registro de novos casos de coronavírus. Caroline Blaut.
Números do Ministério da Saúde também revelam que o Brasil tem aumento no número de recuperados, liderando este índice no mundo. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
120 milhões de brasileiros estão recebendo alguma ajuda do governo para passar pela pandemia, como o auxílio emergencial de R$ 600 e programas de crédito a empresas.
Responsável por realizar os pagamentos de todos os benefícios, a Caixa Econômica já distribuiu um valor superior a 200 bilhões de reais.
8 a cada 10 brasileiros foram beneficiados.
Os números foram divulgados hoje, quando a Caixa apresentou um balanço dos meses de abril a junho deste ano.
Mais de 95 milhões de pessoas em todo o país já receberam algum dos três benefícios do governo durante a pandemia de Covid-19. A Caixa pagou quase 203 bilhões de reais em auxílio emergencial, saque emergencial do FGTS e o Programa para Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, que permite a suspensão de contratos ou redução da jornada de trabalho. O auxílio emergencial consumiu a maior parte dos recursos. Foram 173 bilhões distribuídos a quase 70 milhões de pessoas. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 8 em cada 10 brasileiros receberam algum tipo de benefício.
Mostramos a nossa importância como um banco social, um pagamento de 120 milhões de pessoas, 8 entre cada 10 adultos no Brasil, e um banco comercial. No momento de pandemia, nós mantemos, mantivemos e manteremos o apoio ao setor imobiliário, fizemos muitos investimentos nas micro e pequenas empresas.
A habitação também recebeu atenção especial do banco durante a pandemia. Medidas facilitaram o acesso à casa própria, como o prazo de 6 meses de carência para novos contratos de financiamento e a possibilidade de pausa ou pagamento parcial das mensalidades por 180 dias. Só essa medida beneficiou 2 milhões e 400 mil pessoas. Voltada para atender a área social nos últimos meses, a Caixa registrou lucro de 2 bilhões e 600 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, uma queda de 16,1% em relação ao período anterior. Mas, de acordo com o presidente da Caixa, a instituição já tem sinais positivos para os próximos meses.
Os próximos 3 trimestres serão trimestres intensos do ponto de vista de negociações e de provisões. É natural, crise muito forte, mas uma volta muito forte. O que eu quero reforçar é que a Caixa está sentindo, desde junho, uma recuperação dos seus níveis, tanto de receitas de serviços quanto de demanda por crédito, maior do que antes da pandemia.
No período de pandemia, a Caixa inovou para viabilizar as transações e evitar aglomerações nas agências. Foram criadas mais de 90 milhões de contas digitais, que movimentaram 19 bilhões de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o Ministério da Cidadania divulgou hoje um calendário de pagamentos do auxílio emergencial para novos grupos.
Ele vale para quem solicitou o benefício em uma agência dos Correios ou contestou o resultado e passou a ter o direito ao auxílio.
As pessoas que se inscreveram nas agências dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho receberão a primeira parcela na poupança social digital do dia 28 de agosto a 30 de setembro.
E nesse mesmo prazo recebem também a primeira parcela aqueles que fizeram a contestação entre os dias 3 de julho e 16 de agosto.
No caso das pessoas que já receberam a primeira parcela em meses anteriores e tiveram o benefício suspenso em agosto, o pagamento de todas as parcelas restantes será feito também no período de 28 de agosto a 30 de setembro.
O calendário completo de pagamentos está em cidadania.gov.br.
E o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar hoje que o auxílio emergencial vai ser pago até o final deste ano.
Segundo ele, foi necessário estabelecer uma data para o fim do benefício porque as despesas para o país com o auxílio são de 50 bilhões de reais por mês.
Segundo o presidente, o auxílio é uma das medidas que fazem do Brasil um dos países que melhor combateu os efeitos da pandemia de coronavírus.
O Brasil, muitos já reconhecem, foi um dos países que melhor enfrentou essa questão com as medidas tomadas, atendendo aí ao maior número de pessoas que necessitavam, em especial aqueles desassistidos, né? Os invisíveis ou os informais, que chegam na casa de 65 milhões de pessoas, onde nós criamos um auxílio emergencial. Para durar 3 meses no primeiro momento. Quando chegou no terceiro mês, prorrogamos mais 2 meses. Completamos agora, em agosto, 5 meses do auxílio emergencial de R$ 600. Sabemos que os R$ 600 é pouco para muita gente que recebe, mas é muito para o país que se endivida. E, lamentavelmente, como é emergencial, temos que ter um ponto final nisso. Não podemos, ad eterno, bancar 65 milhões de pessoas com 600, 1.200 e algumas até com 1.800 por mês. E nós resolvemos, então, estendê-lo até dezembro. O valor não será 200 nem 600. Estamos discutindo com a equipe econômica.
A declaração do presidente Jair Bolsonaro foi feita na sede da USE Minas, em Ipatinga, Minas Gerais.
O presidente participou da cerimônia de religamento de um alto forno, que marca a retomada da produção da siderurgia.
O funcionamento da estrutura de produção de aço foi paralisado em abril por causa da pandemia do coronavírus.
Foram 4 meses com a produção interrompida, um período difícil para USE Minas, provocado pela pandemia do coronavírus. Uma fase ruim que vai ficando para trás. Hoje o Alto Forno 1, em Ipatinga, no Vale do Aço, de Minas Gerais, voltou a ser ligado, numa cerimônia que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o presidente, o Brasil acertou ao tratar ao mesmo tempo da economia e da saúde do país. Como exemplo, citou o crescimento do agronegócio, mesmo durante a quarentena.
A economia parando, morre muito mais gente do que com vírus. E não queremos que morra ninguém. E não só a questão do aço, o agronegócio não parou também. Afinal de contas, o mundo cresce quase 60 milhões de habitantes por ano. Você pode deixar de fazer muita coisa, mas deixar de comer você morre. E nós temos um dos agronegócios mais prósperos e pujantes do mundo. E alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas. Os portos têm batido recorde de exportação de grãos nos últimos 5 meses. Tudo isso é bom para o Brasil.
Para Sérgio Leite, presidente da USE Minas, a retomada da produção mostra que a empresa confia no desenvolvimento do país.
A retomada da economia brasileira já é uma realidade. E nessa retomada, o setor aço participa ativamente. E a indústria do aço, que hoje está entre as 10 maiores produtoras de aço no mundo, tem um papel muito importante no desenvolvimento brasileiro.
O Alto Forno 1 foi o primeiro a entrar em operação na USE Minas na década de 60 do século passado. Ele tem capacidade para produzir 2 mil toneladas por dia de ferro guza, principal matéria-prima do aço. De Ipatinga, em Minas Gerais, Maurício de Almeida.
O alto forno foi religado hoje na siderúrgica de Ipatinga, em Minas Gerais. Serve como termômetro para a retomada da atividade industrial.
Isso porque o aço é usado na produção de vários itens, como automóveis, eletrodomésticos e aeronaves.
Com a volta da procura pelo aço, o repórter Maurício de Almeida mostra como a economia da cidade e da região da siderúrgica vai ser impactada.
O alto forno 1 da Uzi Minas, em Ipatinga, no Vale do Aço, de Minas Gerais, foi desligado no dia 24 de abril, devido à queda da demanda provocada pela pandemia do coronavírus. Agora, com o reaquecimento do mercado nacional e internacional, a procura pelo aço voltou a crescer e as atividades na usina começam a retomar a normalidade. Segundo o Américo Ferreira Neto, que é vice-presidente industrial da Uzi Minas, o alto forno é um termômetro do reaquecimento do mercado.
O retorno do alto forno vai nos possibilitar uma produção maior de aço. Com uma maior produção de aço, nós vamos gerar mais produto acabado. Então, Uzi Minas acompanha o crescimento do mercado. Essa retomada do mercado está possibilitando o retorno do alto forno 1 para que seja possível que a Uzi Minas coloque mais produto acabado junto aos seus clientes.
Uzi Minas é fundamental para a economia de Ipatinga e também para os outros municípios do Vale do Aço de Minas Gerais. Por isso, a retomada do alto forno é um bom sinal para a região. Ipatinga tem aproximadamente 260 mil habitantes. E durante os piores meses da pandemia, ficou com o comércio praticamente fechado. Um cenário que começa a mudar devido principalmente ao aumento da produção na Uzi Minas, como explica Madalena Rodrigues, gerente de um hotel na cidade.
A Uzi Minas é uma empresa que manda muito aqui no segmento do turismo de negócios aqui na cidade de Ipatinga. E com essa retomada do alto forno, nós temos bastante expectativas para que as coisas melhorem.
E não é só a economia do Vale do Aço que vai ser beneficiada. De acordo com César Bergo, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, a exportação do material produzido na Uzi Minas também vai ajudar toda a economia brasileira nesse período de retomada do crescimento.
Tem muitas empresas que estão demonstrando uma boa recuperação, sobretudo aquelas ligadas ao setor de exportação e ao setor de agribusiness. Como um exemplo, a gente pode citar a siderúrgica Uzi Minas. Isso é muito importante para movimentar a economia.
A Uzi Minas tem em Ipatinga cerca de 6 mil funcionários. De Ipatinga, Minas Gerais, Maurício de Almeida.
Multas, prisões, madeira ilegal confiscada.
Você vai ouvir daqui a pouco os números da Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento ilegal e queimadas na floresta amazônica.
As unidades de conservação federais estão autorizadas a reabrirem para visitação pública.
A reabertura deve ser feita de forma gradual e monitorada, cumprindo os protocolos de segurança sanitária do estado e município em que se encontram, para evitar o contágio da Covid-19.
Até o momento, 13 parques foram reabertos, todos com redução da capacidade de público.
A orientação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é que as unidades priorizem a venda de ingressos pela internet e agendamentos.
A autorização foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Desde maio, militares da Marinha, Exército e Aeronáutica atuam na Operação Verde Brasil 2.
Em parceria com agentes de órgãos ambientais e de segurança pública, eles reprimem o desmatamento e as queimadas na Amazônia Ilegal.
A fiscalização envolve uma área de mais de 700 mil quilômetros quadrados, percorrendo desde o estado do Acre até a divisa dos estados do Pará e Maranhão, passando pelo Amazonas e Mato Grosso.
A Operação Verde Brasil 2 possui 3 pontos de coordenação distribuídos na região amazônica. Localizada em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada faz parte do Comando Conjunto Oeste, sediada em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. O comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, General Reinaldo Salgado, esclarece como são executadas as ações no estado de Mato Grosso.
Realizamos nosso levantamento de inteligência e chegamos a 3 agentes perturbadores da ordem pública. O desmatamento ilegal, seja ele feito em propriedades particulares, em terra indígena, unidade de conservação ou garimpo, as serrarias e madeireiras que processam essa madeira ilegal, e o transporte desta madeira ilegal. Quanto ao transporte ilegal de madeira, nossos esforços se concentraram nas principais BRs que demandam ao centro-sul do país, com fiscalizações de estradas, juntamente com órgãos de segurança pública estaduais e federais.
O porta-voz do Ministério da Defesa, almirante Carlos Chagas, informa os resultados da operação, que teve início em 11 de maio.
Militares e os agentes dos órgãos parceiros já aplicaram mais de 445 milhões em multas e os respectivos termos de infração. Já foram efetuadas 153 prisões e realizadas 25 mil inspeções navais e terrestres, vistorias, revistas e embarcações. Foram apreendidas 676 embarcações, 211 veículos. Um volume superior a 28 mil metros cúbicos de madeira ilegal também foi confiscado, bem como apreendidos 791 itens, como máquinas de serraria móvel, tratores, maquinário de mineração, balsas, dragas, etc.
As Forças Armadas também apoiam o Corpo de Bombeiros em uma força-tarefa para combater queimadas na região do Pantanal. Desde o dia 25 de julho, são empregados militares e aeronaves das Forças Armadas nos esforços junto à Polícia Militar Ambiental, IBAMA e Previfogo daquela região. Reportagem Lani Barreto.
E o vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia, falou hoje em palestra a estudantes sobre os desafios ao proteger a floresta amazônica.
Segundo Mourão, o governo vem combatendo o desmatamento ilegal e as queimadas por meio de diversas ações, como a Operação Verde Brasil 2.
O governo lançou na última semana a campanha Diga Sim à Vida e Não à Queimada. O Conselho da Amazônia também colocou em andamento a Operação Verde Brasil 2, com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade na região humanizada do cinturão que envolve a selva nativa. As Forças Armadas atuam em conjunto com as agências de vigilância ambiental, prestando suporte logístico e oferecendo maior segurança nas atividades de fiscalização.
Mourão lembrou que, além de prejudicar o meio ambiente, esses crimes denigrem a imagem internacional do Brasil e afetam diversos setores da economia.
Segundo o vice-presidente, é preciso unir governo, iniciativa privada, investidores e sociedade civil em um esforço conjunto para evitar que a Amazônia seja devastada.
O Ministério da Saúde divulgou agora, no começo da noite, os novos números sobre a Covid-19.
Até a tarde de hoje, 3.717.156 casos foram confirmados no Brasil e 117.665 óbitos foram registrados.
A equipe do Ministério afirmou que existe uma tendência de queda no número de novos casos nas últimas semanas.
E um aumento no número de recuperados, liderando esse índice no mundo.
A repórter Caroline Blaut acompanhou e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Caroline.
Olá, boa noite. Na semana entre 16 e 22 de agosto, houve um aumento no número de pacientes recuperados no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o país lidera o índice no mundo, com mais de 2.900.000 pessoas livres da Covid-19. Nesse mesmo período, foi registrado também uma queda de 13% nos registros de novos casos. Essa redução foi percebida de forma parecida em todas as regiões do país, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário.
Então, o que a gente observa de efetivo na semana epidemiológica 34 foi uma redução de 13% no total de casos, de novos registros de casos de Covid em relação à semana anterior. 18 estados, 18 unidades da federação identificaram redução no número de casos confirmados de Covid, 3 estados apenas identificaram estabilização e 6 estados houve incremento no número de casos novos.
Ainda de acordo com o secretário Eduardo Macário, as vítimas fatais, na maior parte das vezes, apresentaram ao menos uma comorbidade. Quase 63% têm, pelo menos, um fator de risco, como cardiopatia, diabetes e doenças hepáticas.
com grande preocupação que todas as pessoas que tenham essas comorbidades precisam ter em manter os seus tratamentos, manter os seus acompanhamentos, principalmente preservando a sua saúde ao mesmo tempo que se protege contra o Covid com as medidas já divulgadas de etiqueta da tosse, higiene respiratória, utilização de máscara, evitar aglomeração. Esse é um grupo que muito nos preocupa e que cabe toda a observação e atenção dos sistemas de saúde.
Sobre possíveis casos de reinfecção pela doença, o Ministério da Saúde afirmou que até o momento não há registros desse tipo no país. Ao vivo, Caroline Blaut.
E hoje, mais cedo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu o secretário de Saúde de São Paulo e o diretor do Instituto Butantan, que produz as vacinas aqui no Brasil.
Eles apresentaram ao governo o atual estágio de desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.
De acordo com o Instituto Butantan, até agora a vacina mostrou eficácia na criação de anticorpos e menos de 5% dos 9 mil voluntários relataram efeitos adversos. Até dezembro, o Instituto já deve ter 45 milhões de doses da vacina vindas da China. Parte vem em seringas e parte em matéria-prima para ser produzida aqui no Brasil. A fábrica brasileira vai receber recursos para aumentar a capacidade e fazer mais vacinas de Covid e outras doenças, como a influenza. O diretor do Butantan, Dimas Covas, fala sobre esse aumento na produção.
Adicionalmente, para o primeiro trimestre do ano que vem, Butantan poderá produzir mais 15 milhões de doses, chegando, portanto, a 60 milhões. Para o primeiro semestre do ano que vem, poderemos chegar a 120 milhões de doses. Nós temos essa parceria estabelecida, isso é muito natural, e quando nós ofertarmos a vacina, ela terá, obviamente, um custo, e isso o ministro garantiu, né, que vai seguramente colocar na pauta do Programa Nacional de Imunização.
O Brasil também tem parcerias com outros fabricantes que estão desenvolvendo a vacina contra a Covid-19. Para o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, todas podem ajudar.
Nesse momento, nós precisamos de vacina. Nós não precisamos de uma vacina ou duas, precisamos o maior número de vacinas possíveis para que nós possamos, dessa maneira, proteger vidas.
A vacina da Sinovac é produzida com fragmentos desativados do coronavírus, o mesmo princípio das vacinas contra o sarampo e a poliomielite. Após a conclusão dos testes, a imunização deve ser registrada pela Anvisa e distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, o Butantan fabrica 120 milhões de doses de 6 tipos de vacinas, entre elas a da gripe. Todas são destinadas ao SUS. Reportagem Glauco de Queiroz.
E em nota, o Ministério da Saúde afirmou que está atento aos estudos e a todas as vacinas em desenvolvimento.
E garante que assim que tiver acesso a uma vacina comprovadamente eficaz contra o coronavírus, vai colocar à disposição dos brasileiros.
Mesmo em tempos de pandemia, a Operação Acolhida não para.
A iniciativa segue apoiando imigrantes venezuelanos que entram no Brasil para construir uma vida nova.
Desde março, mais de 6.500 imigrantes foram interiorizados para mais de 340 cidades.
Ao chegarem, eles têm oportunidade de emprego e são acolhidos em abrigos temporários.
Neste período, o governo reforçou a inspeção de saúde na fronteira e abrigos.
O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$100 mil para assistência a famílias que foram transferidas de suas casas no entorno da barragem Jati, no Ceará.
Na última sexta-feira, uma tubulação da estrutura da barragem se rompeu.
A situação de emergência do município cearense foi reconhecida pelo Ministério.
A Prefeitura de Jati vai utilizar o recurso para ações de assistência às famílias que foram evacuadas de forma preventiva do local.
Cerca de 2 mil moradores foram levados para alojamentos na região ou para casas de parentes e amigos em áreas seguras.
Uma equipe da Defesa Civil Nacional permanece na região para auxiliar as ações.
O reservatório é parte do projeto de integração do Rio São Francisco.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 27 de agosto, às 10 horas e 30 minutos, o Tribunal de Contas da União, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, dará início a um ciclo de debates sobre a integração dos controles externo e interno. O primeiro encontro da série abordará os avanços e desafios do Poder Judiciário. A atividade de controle vem sendo obrigada a se adaptar a novas realidades, especialmente as impostas pela pandemia. Com o ciclo de debates, o Tribunal pretende promover a troca de experiências entre as instituições de controle, a apresentação de boas práticas e a exposição de desafios na área. Os eventos serão transmitidos pelo canal do TCU no YouTube. Faça sua inscrição, acesse www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-governador José Roberto Arruda por falsidade ideológica.
Ministério Público e outras instituições pedem que Vale seja condenada a pagar 28 bilhões de reais por danos morais e sociais com a tragédia de Brumadinho.
Cadeirante que não conseguiu circular por casa noturna em Mato Grosso do Sul será indenizado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por falsidade ideológica.
A pena fixada pelo Tribunal de Justiça do DF é de 2 anos e 11 meses de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Fátima Uchoa.
Para o Ministério Público, Arruda inseriu informações falsas em 4 declarações para justificar o recebimento de dinheiro de Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do DF e delator do esquema de corrupção revelado pela Operação Caixa de Pandora. No STJ, a defesa pediu a absolvição do ex-governador. Mas a quinta turma acompanhou a decisão do relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele observou que a condenação de Arruda foi baseada em laudos periciais, documentos e outras provas. O ministro ainda destacou a impossibilidade de nova análise desses fatos e provas pelo STJ.
Ministério Público Federal e instituições estaduais e federais pedem condenação da Vale ao ressarcimento do Estado e ao pagamento de danos morais e sociais pela tragédia de Brumadinho.
Os danos morais coletivos e sociais foram calculados em cerca de 28 bilhões de reais. Marisa Almeida.
Os Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União e do Estado, o Governo de Minas Gerais e a Advocacia Geral da União protocolaram petição conjunta com o pedido de indenização pelo desastre que matou 270 pessoas em janeiro de 2019. As instituições alertam que os pedidos de condenação parcial se referem apenas à parte dos danos coletivos e difusos. O restante continua com a tramitação processual normal.
O ministro Jorge Múcio, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o inquérito policial contra o jornalista Hélio Schwartzman por suposto crime de segurança nacional.
O jornalista publicou em julho um artigo com o título "Por que torço para que Bolsonaro morra?", logo após o presidente anunciar que estava com a Covid-19.
Segundo o ministro, não é possível verificar em análise preliminar lesão real ou potencial aos bens protegidos pela segurança nacional, capaz de justificar o eventual enquadramento de Schwartzman.
O jornalista seria ouvido pela Polícia Federal nesta quarta-feira, mas com a decisão, o depoimento foi suspenso.
Ex-presidente Dilma Rousseff e Partido dos Trabalhadores devem ressarcir por material de campanha não pago.
O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o pagamento de R$ 75.500 pela confecção e entrega de bandeiras plásticas para a campanha eleitoral. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, a empresa foi contratada para fazer o material para a campanha de 2014, inicialmente com a imagem do candidato ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha. Depois foi pedido que se acrescentasse a imagem de Dilma Rousseff e o partido solicitou que fosse cancelada uma das notas fiscais para que o pagamento fosse feito pelo Diretório Nacional. Desde então, a empresa nunca recebeu pelo serviço.
Casa Noturna de Mato Grosso do Sul, que não tem acesso a cadeirantes, deve indenizar cliente por danos morais.
O Tribunal de Justiça do Estado confirmou o pagamento de R$5.000 ao consumidor que não conseguiu circular no estabelecimento. Fábio Ruas.
Em fevereiro de 2016, o homem reservou um camarote para comemorar seu aniversário de 40 anos. Ele informou à casa sua condição de cadeirante e ouviu a promessa de que seria providenciado acesso compatível com sua condição. No entanto, no dia da festa, ele teve de entrar pelos fundos da casa e não conseguiu acessar o camarote nem o banheiro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em todo e também pela internet.
www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional promulga emenda constitucional que torna o Fundeb permanente. Senado aprova MP com regras para o pagamento de benefício a trabalhadores que tiveram jornada e salário reduzidos. Lei da alienação parental completa 10 anos. No Senado, uma proposta prevê a revogação. Boa noite. A emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb foi promulgada hoje em cerimônia no plenário do Senado. Deputados e senadores ainda precisam aprovar a regulamentação do novo fundo. Repórter Érica Christian.
Com a promulgação da emenda constitucional que torna permanente o Fundeb, o governo federal aumentará de 10% para 12% os repasses no ano que vem, totalizando 23% em 2026. Sem o fundo, que banca 63% da educação pública, os municípios mais pobres investiriam R$ 500 por aluno por ano. Com o Fundeb, o valor mínimo em 2019 foi de R$ 3.600, com a União complementando com R$ 3.100. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que o Fundeb vai garantir o futuro do país.
São muitos recursos. Você está saindo de 10% de auxílio do governo federal em uma legislação que tinha prazo de validade para uma legislação que não tem mais prazo de validade, que é perene, e aumentando gradativamente de 10% para 23%. Você tem cerca de 130% a mais de recursos ao longo de 5 anos para a valorização da educação.
Por criar novos critérios de distribuição dos recursos, a nova emenda constitucional do Fundeb precisa ser regulamentada.
O Senado aprovou hoje a medida provisória com regras operacionais para o pagamento de benefício emergencial mensal e dispensa de licitação para a Caixa e Banco do Brasil repassarem os recursos. Agora os cidadãos também poderão receber o dinheiro em conta poupança de qualquer instituição financeira. O texto segue para a sanção presidencial. Repórter Raquel Teixeira.
Caso as informações bancárias do beneficiário sejam inválidas ou se não for indicado outro banco, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil podem realizar o pagamento dos benefícios emergenciais criados para apoiar os trabalhadores durante a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus por meio de poupança digital de abertura automática, sem a necessidade de apresentação de documentos. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, explicou como funciona essa conta.
As instituições financeiras operacionalizadoras deverão realizar o pagamento dos benefícios no prazo de 10 dias, contado da data do envio das informações necessárias ao pagamento pelo Ministério da Economia, também para isentar a cobrança de tarifas e realização de 3 transferências no valores e 1 saque, para excluir qualquer autorização que implique redução do benefício emergencial.
Os valores não movimentados dentro de 6 meses retornarão para a União. Os senadores também retiraram do texto o trecho que tratava do adiamento da entrada em vigor de parte da Lei de Proteção de Dados Pessoais.
A bancada de São Paulo quer mais tempo para debater o projeto de lei complementar que muda as regras do Imposto sobre Serviços, o ISS. A proposta, pronta para votação em plenário, prevê que o imposto devido fique com o município onde o serviço é prestado e não mais no município sede do prestador do serviço. Repórter Pedro Pincer.
A mudança nas regras atinge casos com pulverização de usuários, como planos de saúde e administradoras de cartão de crédito. Todas as decisões sobre a forma como o imposto será remetido a cada município ficarão a cargo do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do Imposto sobre Serviços, criado pelo projeto. A relatora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, diz que será uma oportunidade de mais municípios poderem arrecadar.
O que nós estamos mudando é exatamente essa questão da localidade e da concentração tributária sobre esse imposto que tira de alguns municípios a oportunidade de arrecadar também, democratizando e descentralizando o ISS.
A bancada paulista vem tentando adiar a votação da proposta, alegando que a aprovação prejudica a cidade de São Paulo. É o que explica o senador Major Olímpio, do PSL.
São Paulo é uma cidade de serviços e o impacto desse projeto para municípios no estado de São Paulo é muito forte. Então a gente está pedindo, né, para retirada de pauta para uma discussão mais amadurecida.
Haverá uma transição na cobrança do imposto para a segurança jurídica aos municípios. Só em 2023, 100% do ISS ficará com o município do domicílio do tomador.
E a Comissão Mista da Reforma Tributária ouve nesta quinta-feira representantes do comércio, agricultura, cooperativas e dos setores financeiro e de seguros. Será a quinta audiência pública do colegiado. O secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso em operação que investiga fraudes nas ações de combate ao coronavírus na capital do país. Senadores do DF defendem uma investigação profunda na área. Repórter Rodrigo Rezende.
O secretário de Saúde do GDF, Francisco Araújo, e outros integrantes da secretaria foram presos em operação do Ministério Público do Distrito Federal denominada Falso Negativo. O grupo é acusado de fraudes na compra de testes para a Covid-19. O prejuízo ao governo pode chegar a 18 milhões de reais. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que não há transparência nas ações da Secretaria de Saúde de combate ao coronavírus.
O próprio Ministério Público do Tribunal de Contas já tinha mais de 40 representações e a gente diariamente recebendo denúncia.
A senadora Leila Barros, do PSB, afirmou em redes sociais que, abre aspas, é gravíssima a notícia da prisão do secretário de Saúde do DF e parte da sua equipe, diante de um momento que exige maior esforço na preservação das vidas. Fecha aspas.
E ao classificar de inaceitáveis os casos de corrupção na saúde durante a pandemia, o senador Regufe, do Podemos, defendeu que a Câmara Legislativa do Distrito Federal apure as denúncias em uma comissão parlamentar de inquérito.
Qualquer desvio de dinheiro público é algo muito grave. Na saúde, algo mais grave ainda, durante uma pandemia, é uma crueldade.
O projeto determina pagamento de direitos autorais pela publicação de conteúdo jornalístico na internet. O autor do texto reproduzido em página não autorizada deverá ser pago pela utilização da matéria. Reportagem de Regina Pinheiro.
O projeto atualiza a Lei de Direitos Autorais de 1998 para determinar o pagamento de remuneração por provedor de internet pela reprodução de conteúdo jornalístico não autorizado. A proposta também prevê que o titular de direitos de publicação jornalística poderá solicitar ao provedor a retirada do conteúdo de sua autoria reproduzido sem autorização. O projeto é de autoria do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, presidente da CPMI das Fake News. O senador argumenta que o jornalismo feito com seriedade é um processo que gera custos e que o reconhecimento e a valorização do jornalismo profissional são instrumentos no combate à desinformação.
É uma maneira de você fortalecer o jornalismo sério no Brasil, de você também remunerar as empresas geradoras de conteúdo. Com isso, a gente também está visando promover mais ainda aqueles que fazem o jornalismo sério. O jornalismo sério para combater a desinformação, para combater as nossas famosas e famigeradas fake news.
A lei da alienação parental completa 10 anos nesta quarta-feira, em meio a debate sobre sua revogação. A norma busca proteger as crianças da manipulação psicológica e de tentativas de dificultar o contato com o pai ou a mãe após a separação do casal. Repórter Roberto Fragoso.
Falar mal do ex-parceiro ou ex-companheira para as crianças, desautorizar as decisões dessas pessoas, omitir informações importantes como de saúde e escolares, criar barreiras para o contato e a convivência, se mudar sem avisar e até apresentar denúncias falsas. Todas essas atitudes se enquadram no conceito de alienação parental. Desde 26 de agosto de 2010, essa prática é considerada por lei abuso moral e violência contra os filhos, podendo motivar diversas punições, desde advertência, pagamento de multa até a perda da guarda. No entanto, durante a CPI dos maus tratos, mães revelaram distorções em que a lei foi usada por abusadores e agressores para obter a guarda. A comissão apresentou um projeto com o objetivo de revogar a lei. Depois de ouvir vários especialistas na Comissão de Direitos Humanos, a relatora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, decidiu não acabar com a lei por completo, mas aperfeiçoá-la.
Se não atendi algumas dessas mães inteiramente revogando a lei, busquei efetivamente combater as falhas apontadas na lei.
Caso haja um processo criminal contra um dos pais em que a vítima for um dos filhos, o processo de alienação parental fica suspenso até sair a decisão em primeira instância da acusação penal. O projeto vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça após a volta dos trabalhos presenciais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso promulga emenda constitucional que torna Fundeb permanente.
Deputados destacam mobilização nacional em defesa da educação básica.
Maia pede que o governo proponha novo valor para prorrogar ajuda emergencial.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a Câmara vai trabalhar em conjunto com o governo para definir uma proposta de prorrogação do auxílio emergencial que esteja de acordo com a realidade fiscal do país.
Maia também voltou a defender a aprovação das PECs, dos chamados gatilhos fiscais, que regulamentam o teto de gastos. Quem traz mais informações é Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o governo precisa encaminhar uma proposta para uma renda mínima permanente que esteja dentro do teto de gastos. Segundo ele, é preciso encontrar espaços fiscais dentro do limite de gastos previstos para o orçamento do próximo ano, com o fim de outros programas sociais, como o seguro-defeso e o abono salarial, a desindexação do orçamento e a aprovação dos gatilhos fiscais, que regulamentam ações de emergência quando custos da máquina pública podem ameaçar o teto.
A única coisa que está dada, da qual eu participei de uma reunião com o presidente nos últimos dias, né? Eu, o presidente Davi e alguns líderes, é que nós não vamos desrespeitar o teto de gastos. A partir do respeito ao teto de gastos, o orçamento está dado. O orçamento está dado, vai se construir este programa e outros dentro do teto de gastos.
Rodrigo Maia se encontrou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, na manhã desta quarta-feira. Bolsonaro suspendeu a discussão dentro do governo sobre o programa Renda Brasil, o possível substituto do Bolsa Família. Jair Bolsonaro discorda da sugestão da equipe econômica do governo de acabar com alguns programas sociais para bancar o projeto. Segundo Rodrigo Maia, a reunião com Bolsonaro não tratou do programa de renda mínima permanente. Maia afirmou que a Câmara vai trabalhar em conjunto com o governo e a equipe econômica para uma proposta que esteja de acordo com a realidade fiscal do país.
Só falamos da dificuldade da prorrogação do valor por R$600, que ele estava pensando uma alternativa até o final do ano. O que eu disse a ele é que a Câmara iria avaliar com todo cuidado e preocupação que precisa esse tema, o alto que a gente sabe que dá dificuldade do orçamento público. Olha, eu acho que nós chegamos num ponto que acho que não cabe a gente ficar aqui mais discutindo valor, né? Eu acho que no momento mais difícil da pandemia, nós defendemos os 600 no início, os 500 depois dos 600 junto com o governo, a prorrogação por 2 meses. Agora, eu acho que está na hora do governo fazer uma proposta, olhando, né, depois desses meses todos, a situação do orçamento público, a situação da dívida pública.
Maia voltou a defender a aprovação das PECs dos gatilhos fiscais, que regulamentam o teto de gastos. O texto está no Senado e Maia quer que a proposta, assim que chegar à Câmara, seja analisada junto com a PEC do deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, que já foi aprovada na CCJ e aguarda a criação da comissão especial para debater o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
José Nelto, do Podemos de Goiás, alerta para a situação de micro e pequenas empresas que fecharam suas portas durante a pandemia. O parlamentar faz um apelo para que o governo federal ofereça isenção tributária para que os empresários reabram seus negócios. Para ele, as empresas são geradoras de emprego e renda e não podem continuar fechadas.
Marcelo Ramos, do PL, critica a autorização pela ANEEL para o aumento na conta de energia elétrica. Ele informa que no Amazonas conseguiu reverter parte do prejuízo, reduzindo de 20% para 8,7% o acréscimo. O deputado pede mais debate sobre o assunto e promete lutar para que o reajuste seja totalmente invalidado.
Afonso Florencio, do PT da Bahia, pede apoio para aprovação de projeto de sua autoria, que introduz normas de caráter transitório para parcerias celebradas pela administração pública com organizações da sociedade civil durante a pandemia. O parlamentar justifica que a proposta trará maior segurança jurídica a essas parcerias.
O governo federal editou medida provisória que cria um novo programa de habitação batizado de Casa Verde e Amarela. Aline Sleutis, do PSL do Paraná, afirma que, assim como o auxílio emergencial, esse programa tem como objetivo dar melhores condições de vida para os brasileiros mais necessitados.
A Câmara aprovou a medida provisória que define as regras para que os bancos paguem os benefícios aos trabalhadores atingidos pela redução de salário e jornada ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho por causa da pandemia de Covid-19.
Além disso, uma emenda aprovada em plenário pelos deputados adiou a entrada em vigor dos principais artigos da Lei Geral de Proteção de Dados para 31 de dezembro deste ano. Quem acompanhou as votações foi a repórter Paula Bittar.
A MP permite que o governo contrate o Banco do Brasil e a Caixa Econômica sem licitação para repassar o dinheiro do benefício aos bancos onde os trabalhadores possuam conta, que precisa ser do tipo poupança ou corrente. Não pode ser conta salário. Se o trabalhador não tiver conta, o dinheiro poderá ser depositado numa conta digital aberta em seu nome. O relator da proposta, deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, apresentou um texto com algumas alterações em relação ao que foi enviado pelo Executivo. Uma delas foi o prazo de até 10 dias para que as instituições façam o pagamento do benefício a partir do momento em que o Ministério da Economia enviar as informações necessárias. Outra alteração foi o aumento de 90 para 180 dias no prazo para que os beneficiados possam movimentar o dinheiro depositado em conta digital.
Além disso, acredito que é preciso facilitar a movimentação dos recursos para os beneficiários. Por isso, também propus alterações destinadas a aumentar o número de transferências gratuitas mensais entre contas correntes, ampliando a quantidade de 1 para 3.
Damião Feliciano também acrescentou a possibilidade de um saque por mês sem custo. Outra alteração proposta pelo relator foi retirar da MP a parte que tratava de outro assunto e adiava de agosto deste ano para maio do ano que vem a entrada em vigor da maior parte da Lei Geral de Proteção de Dados. A exceção é a parte relacionada à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão que vai fiscalizar o cumprimento da lei que já entrou em vigor em 2018. Damião Feliciano explicou por que propôs que a lei entrasse em vigor imediatamente.
Como cidadãos, todos queremos ter nossa privacidade, nossa intimidade e nossos dados protegidos. Se essa proteção já era urgente há 2 anos atrás, quando a Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada, é simplesmente inadiável nesses tempos de utilização massiva da internet em relação à pandemia. Ainda me espanto com a facilidade com que se adiam e se postergam os direitos dos cidadãos nesse país.
Mais uma emenda aprovada pela maioria dos deputados restabeleceu o adiamento, porém para o último dia deste ano. A deputada Aline Sleutiges, do PSL do Paraná, vice-líder do governo, defendeu o adiamento.
Houve um consenso, um equilíbrio da matéria, tinha proposta para ano que vem, tinha proposta para agosto do ano que vem, e entramos num consenso de que 31 de dezembro é uma data importante da condição de nós viabilizarmos, né, todo esse sistema. E também vale lembrar que se nós não tivéssemos feito essa dilatação de prazo, essa legislação já deveria, né, estar agora no dia 14 de agosto vigente. Então nós precisamos sim dar mais esse espaço devido à pandemia, às dificuldades e dando respaldo aí à legislação.
Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A medida provisória, que estabelece regras para o pagamento de benefícios a trabalhadores atingidos pela redução de salário e jornada ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho, também foi aprovada hoje pelo Senado.
Votação.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, destaca a aprovação do adiamento até 31 de dezembro deste ano do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. O deputado argumenta que a pandemia fez com que as pequenas e médias empresas tivessem dificuldades para se adaptar à lei.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, lembra que a LGPD foi aprovada em 2018, mas até hoje não foi regulamentada. Na opinião do deputado, o governo se recusa a colocar a lei em vigor em cumplicidade com os que não querem a proteção de dados pessoais. Ele explica que a lei entraria em vigor em fevereiro de 2019, mas a falta de regulamentação impediu sua vigência.
Na tarde de hoje, a Câmara aprovou a proposta que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais, por desmembramento do TRF da 1ª Região. De autoria do Superior Tribunal de Justiça, o projeto seguirá para o Senado.
O plenário também aprovou o texto base da proposta que prevê um socorro de R$4 bilhões a empresas de ônibus e de metrô em razão da pandemia de Covid-19.
Agricultura.
Relator na Câmara da proposta da ajuda emergencial aos agricultores familiares, Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, lamenta o veto do Executivo e lembra que o texto final foi elaborado a partir de 26 projetos em análise no Congresso. Ele lembra que construiu o substitutivo com a ajuda de técnicos do próprio governo federal.
O deputado discorda do veto relativo à declaração de aptidão. Segundo o governo, esse documento deve ser usado para garantir o acesso às políticas públicas. Mas, segundo Zé Silva, os próprios técnicos do governo argumentam que essa declaração exclui 800 milhões de agricultores do acesso às políticas sociais. Ele destaca ainda que 84% dos produtores rurais estão na agricultura familiar, mas são tratados como invisíveis nas ações do Estado.
José Guimarães, do PT do Ceará, manifesta sua indignação ao veto do presidente Bolsonaro sobre o plano de amparo à agricultura familiar, que, como ele destaca, foi fruto de ampla negociação entre lideranças e entidades do setor. Ele reitera que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimento do país.
José Guimarães também critica as aprovações pela Câmara do regime de urgência para diversos projetos que tramitam na casa. Para ele, não é preciso ter pressa para analisar projetos que não são importantes para este momento de crise.
Projeto de Heitor Xu, do PSB Gaúcho, prioriza pagamento a agricultores em caso de falência ou recuperação judicial da empresa. Ele explica que foi motivado a apresentar a proposta porque 5 empresas gaúchas do setor de laticínios entraram em recuperação judicial e deixaram sem pagamento mais de 7 mil produtores de leite, na sua maioria agricultores familiares.
Doutora Soraya Manato, do PSL Capixaba, denuncia que o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal da Secretaria de Agricultura do Estado do Espírito Santo determinou o descarte de 2 toneladas de camarões. Isso porque, segundo ela, os pescadores não quiseram pagar propina aos fiscais. A deputada diz que o prejuízo dos pescadores chegou a R$200 mil.
Política.
O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu arquivar a denúncia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o procurador Deltan Dallagnol e outros 2 integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba no episódio da apresentação de denúncia contra Lula a partir de uma tela de PowerPoint em setembro de 2016.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lembra que durante 4 anos o Conselho adiou o processo por 42 vezes e foi obrigado a colocá-lo em votação por determinação do Supremo Tribunal Federal. A deputada avalia que, com a decisão, o CNMP decepciona a sociedade e desmoraliza o Ministério Público.
Para Gleisi Hoffmann, a apresentação de Dallagnol foi um espetáculo mentiroso e midiático apenas para linchar o ex-presidente Lula e acusá-lo de crimes que ele não cometeu. A deputada destaca que Lula já acionou o Superior Tribunal de Justiça pedindo indenização sobre todos esses fatos e que tem ação no Supremo para anular a sentença do ex-juiz Sérgio Moro.
O Supremo deve julgar o processo em que o ex-juiz Sérgio Moro é acusado de agir com parcialidade contra o ex-presidente Lula. Luiziane Lins, do PT do Ceará, pede a imediata anulação do processo contra o líder petista, por considerar que a sentença de Moro não possui provas robustas para uma condenação.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, reclama que emissoras de comunicação vincularam uma suposta falta de sensibilidade do presidente Bolsonaro com os mortos pelo coronavírus. A deputada, que estava presente no evento no Palácio do Planalto, assegura que as vítimas da pandemia foram homenageadas e que notícias como essas são exemplos de fake news.
Educação.
O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e aumenta o repasse do governo federal para o fundo.
No ano passado, o Fundeb distribuiu pouco mais de 156 bilhões de reais para a rede pública de ensino. O fundo é responsável por 2/3 do dinheiro investido pelos municípios na educação. A repórter Paula Bittar volta a conversar com a gente para trazer mais detalhes.
A emenda constitucional aumenta dos atuais 10 para 23% o repasse do governo federal para o fundo. O aumento será feito de forma escalonada. No ano que vem, 12%, chegando aos 23% em 2026. Esses recursos irão para estados e municípios que não conseguirem alcançar o valor mínimo aplicado por aluno na educação. Em 2020, 9 estados receberam essa complementação. Durante a sessão do Congresso para a promulgação da emenda, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ressaltou que mais entes federativos serão beneficiados com recursos do fundo. Ele também destacou o papel do parlamento na construção do texto final da emenda e afirmou a escolha da educação como prioridade.
Todos nós, daqui para frente, teremos novas responsabilidades, não apenas na regulamentação do Fundeb, que vai ser muito importante, mais uma vez um trabalho em conjunto da Câmara e do Senado, como foi a relatoria da deputada Dorinha e do senador Flávio Arnes. Também vamos precisar trabalhar em conjunto na regulamentação do Fundeb. Mas não apenas esses desafios. Quando nós decidimos que a educação é prioridade e que precisa de mais recursos, é uma decisão da política de colocar mais recursos numa área, sabendo que, sem dúvida nenhuma, outras áreas terão menos prioridade.
Maia também afirmou que o parlamento tem compromisso com o serviço público de qualidade e citou, entre outros desafios para o futuro, as reformas tributária e administrativa. Relatora da proposta do Fundeb na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, também destacou o protagonismo do Congresso nessa votação e elogiou os 5% obrigatórios para a educação infantil dos 13% a mais colocados na emenda. Ela ressaltou ainda a previsão de que pelo menos 70% dessa nova parcela de complementação sejam destinados ao pagamento de salários dos profissionais da educação. Hoje, o piso é de 60% e somente para professores.
E este texto assegura uma valorização para os profissionais da educação. Não só os professores, mas a merendeira, aquela que cuida da segurança, da alimentação, os diretores, coordenadores. Esse texto que vai para a Constituição, que garante o financiamento permanente, reconhece também e incentiva os seus profissionais.
A emenda também prevê que dentro dessa nova parcela de complementação federal, 15% sejam destinados para investimentos em infraestrutura, melhoria de equipamentos e instalações. A deputada Perpétua Almeida, do Acre, líder do PCdoB, apontou a mobilização social nessa aprovação.
Talvez o parlamento brasileiro nunca tenha visto uma mobilização tão grande em defesa de uma causa. A educação mobilizou o Brasil. A educação acionou cada deputado federal, cada senador da República. E foi lindo de ver os trabalhadores e a educação do Brasil se mobilizando.
Segundo o líder da maioria no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o crescimento no aporte de recursos da União será gradual e responsável.
Isso dará, em 2021, 17,5 bilhões. Em 2022, 22,9 bilhões, mas em 2026,
39,3 bilhões.
Outros pontos da emenda promulgada estabelecem, por exemplo, que o custo aluno qualidade, constante no Plano Nacional de Educação, será considerado como parâmetro para o padrão mínimo de qualidade do ensino e que os entes federados devem redistribuir os recursos entre as unidades de ensino para diminuir desigualdades dentro de uma mesma rede de ensino. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, saúda o Congresso Nacional pela promulgação da emenda do Fundeb. Para o parlamentar, esta é uma vitória expressiva para a educação brasileira, que a partir de agora terá recursos assegurados.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, destaca que o fundo não passará mais pela insegurança que passou este ano, quando esteve na iminência de acabar. O congressista parabeniza todos os parlamentares que apoiaram de forma incondicional o Fundeb permanente.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, também considera a promulgação do novo Fundeb uma vitória expressiva da educação. A parlamentar ressalta que esta é uma conquista principalmente do povo brasileiro. Ela lembra que a proposta mobilizou o país e todas as entidades que trabalham pela educação.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a promulgação do Fundeb permanente é um sonho realizado, porque amplia a participação da União no apoio à educação de estados e municípios, garante a valorização dos professores e todos os trabalhadores da educação e, principalmente, prioriza as crianças e adolescentes do Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.